Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores vão ouvir presidente da Anvisa sobre liberação de vacinas. PEC emergencial. Oposição quer votação de auxílio emergencial separada de novas regras fiscais. Senado vota MP que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19 nesta terça-feira. Boa noite. Após polêmicas, o relator da PEC emergencial, senador Márcio Bittar, decidiu excluir o trecho que possibilitava à União a investir menos em saúde e educação. Mas a oposição também quer que a votação do auxílio emergencial seja separada da PEC emergencial. A discussão da proposta em plenário está marcada para esta terça-feira e a votação para quarta. A repórter Érica Christian conta mais detalhes.
Após a oposição e até aliados declararem voto contrário à PEC emergencial, o relator, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, retirou da proposta o fim dos investimentos mínimos em saúde e educação. A Constituição estabelece que os estados devem destinar 12% da receita para o SUS e 25% para o ensino, enquanto os municípios devem repassar 15% e 25%, respectivamente. Os contrários ao fim dos repasses obrigatórios citaram que a desvinculação acabaria com o Fundeb, por exemplo. Apesar do recuo do relator da PEC emergencial, a oposição ainda insistirá em mudanças. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, vai manter o requerimento para a votação em separado do auxílio emergencial e das medidas para a redução de gastos. Ele argumentou que a ajuda financeira tem unanimidade para a aprovação rápida, enquanto os gatilhos da equipe econômica precisam de mais tempo para debate.
O auxílio emergencial precisa de uma retomada urgente e, para tanto, basta que as cláusulas de calamidade estejam estabelecidas. E isso é garantido com a tramitação em apartado. E os demais pontos seriam tratados com um pouco mais de calma, através de uma tramitação via CCJ, com não há nenhum tipo de prejuízo para a estabilidade fiscal ou risco para a imagem econômica do Brasil. Até porque a PEC, ela toca em vários pontos.
Ao se manifestar contrariamente ao fatiamento da PEC emergencial, o vice-líder do governo, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, afirmou que as contrapartidas são necessárias para o equilíbrio fiscal.
A aprovação do auxílio emergencial, ela é necessária e já está até, de certa forma, atrasada. Mas nós não podemos aprovar o benefício sem que o Ministério da Economia tenha o controle de onde nós vamos tirar o dinheiro. É um benefício urgente, mas nós também temos que ter responsabilidade em indicar ao país como nós estamos organizando as contas públicas.
O novo relatório da PEC emergencial deverá ser lido na sessão de terça-feira e votado na quarta.
A IFE, Instituição Fiscal Independente, divulgou o documento no qual defende que a votação do auxílio emergencial seja separada das demais medidas fiscais previstas na PEC emergencial. De acordo com a nota assinada por diretores do órgão, apesar da discussão em conjunto, as medidas de ajuste fiscal previstas na PEC emergencial não seriam condições necessárias para pagar o auxílio emergencial. A PEC emergencial exclui do teto de gastos de 2021 as despesas com o auxílio, mas estabelece uma série de regras fiscais que têm causado polêmica, como o fim dos investimentos mínimos anuais em educação e saúde e o congelamento de salários de servidores públicos, medidas que levaram ao adiamento da votação da proposta para esta semana. Já é lei a chamada autonomia do Banco Central, que pode livrar a instituição de pressões políticas. Os 9 diretores terão mandatos fixos. Em até 90 dias, o presidente Jair Bolsonaro deve fazer as primeiras escolhas. Repórter Bruno Lourenço.
A ideia de mandatos fixos para os diretores do Banco Central é assegurar que tomem decisões sem interferências políticas ou do mercado, como defende o autor do projeto que originou a lei, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. A proposta foi sancionada com 2 vetos em relação à conduta de diretores do BC. Mas, segundo Plínio Valério, não alteram a espinha dorsal da lei, que é a de dar segurança para os investidores e gerar empregos.
Vai dar segurança, e essa segurança vai gerar trabalho, porque vai gerar investimentos no país. Os investidores internacionais e aqui vão ficar mais tranquilos, sabendo que o Banco Central agora tem autonomia.
O presidente Jair Bolsonaro tem até maio para nomear os diretores dentro da nova regra de mandatos fixos. Se mantida a diretoria atual, eles não precisarão ser sabatinados pelo Senado, e o mandato de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central se estenderá até 31 de dezembro de 2024.
Está na pauta do plenário de amanhã a medida provisória que autoriza estados e municípios a comprarem vacina contra a Covid-19 quando a União não adquirir doses suficientes para imunizar os grupos prioritários. A repórter Marcela Cunha traz mais detalhes.
A medida provisória 1026 autoriza estados e municípios a comprarem e aplicarem a vacina contra a Covid-19. Essa possibilidade será garantida quando o governo federal não adquirir doses suficientes para os grupos prioritários. O relator, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, explicou que a MP também acaba com um impasse gerado pela recusa do governo federal de assumir a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos das vacinas.
Assumindo a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos, também poderem adquirir vacinas. A prioridade da lei é o Plano Nacional de Imunização. O papel de estados, municípios e da iniciativa privada é complementar.
A compra de vacinas por estados e municípios poderá ser feita sem licitação, inclusive antes da autorização temporária da Anvisa. Foi alterado de 5 para 7 dias o prazo para que a Anvisa libere o registro emergencial de vacinas já aprovadas por autoridades sanitárias estrangeiras com reconhecimento internacional.
Senadores e deputados precisam analisar 33 vetos presidenciais. Cortes no pacote anticrime no marco legal do saneamento básico são os mais antigos da pauta. A próxima sessão conjunta do Congresso Nacional está prevista para a primeira quinzena de março. Repórter Raquel Teixeira.
No total, são 33 vetos a serem apreciados na próxima sessão do Congresso Nacional. Entre os mais antigos estão o da Política Nacional de Segurança das Barragens e do Pacote Anticrime. Também estão na pauta os vetos ao Marco Legal do Saneamento Básico. Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, considera o assunto urgente.
O nosso sistema de saneamento básico é medieval. 104 milhões de brasileiros estão proibidos de ter a saúde adequada em razão desse sistema falido.
Para Cátia Abreu, do PP do Tocantins, a situação atual do Brasil é inadmissível.
É vergonhoso para todos nós os índices de saneamento básico que o Brasil possui, sendo a 8ª economia mundial. É inadmissível.
Os 24 vetos mais antigos trancam a pauta de votações e precisam ser apreciados imediatamente para a votação futura do Orçamento Geral da União de 2021.
O Senado vai ouvir em sessão temática no plenário o presidente da Anvisa sobre a liberação de vacinas no país. O debate está marcado para esta quinta-feira. Recentemente, o Senado aprovou o projeto para facilitar a importação do imunizante, que enfrenta resistências por parte do governo. Voltamos com a repórter Érica Christian.
O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, deverá participar na quinta-feira de uma sessão virtual para tratar das vacinas contra o novo coronavírus. Responsável pelo convite, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, quer saber por que a imunização no país está tão lenta. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, também está preocupado com esta demora.
Nós queremos entender isso e ver se existe um caminho para poder encurtar essa burocracia, diminuir esse tempo, sem perder a qualidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, quer saber sobre o projeto aprovado recentemente pelo Senado, que transfere para a União a responsabilidade civil por eventuais efeitos colaterais das vacinas importadas e que permite a compra do imunizante por estados, municípios e pela iniciativa privada.
Isso é importante que a Anvisa seja ágil no sentido de liberar a utilização emergencial de vacinas para as quais já há aplicação em vários lugares.
Também foi convidado para esta sessão um representante do Ministério da Saúde para detalhar a campanha de vacinação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.